moratórias fora do enquadramento europeu teria consequências gravosas para a economia portuguesa. Também referiu que esse enquadramento era extremamente difícil e, como referi, prorrogar as moratórias só pode ser feito no quadro europeu e isso não está previsto no projeto do Partido Comunista Português, projeto que os senhores anunciaram que iriam votar a favor. Ir por este caminho é colocar as empresas, as famílias, beneficiários de moratória na qualidade de incumpridores e impedi-los de aceder aos créditos, aos serviços bancários. Ir por este caminho é criar um sistema financeiro sob forte pressão, elevando os níveis de crédito a incumprimento, obrigando a criação de imparidades e grandes problemas para os bancos. Ir por este caminho é criar falsas expectativas, é não ser sério e é não dizer a verdade aos portugueses. Qualquer alteração ao regime das moratórias a ser feito só pode ser feito no quadro europeu, como ocorreu até aqui, tanto nas moratórias privadas como nas moratórias públicas. Aliás, as moratórias privadas que cessam hoje correspondem a 10% do global das mesmas moratórias. O momento convoca-nos para o trabalho com o Governo, com o sistema financeiro, com as famílias e com as empresas. Não nos convoca para a demagogia, não nos convoca para enganar os portugueses. E tudo o que passa por este caminho, senhores deputados, é enganar, é minar a confiança nas instituições e que para o Partido Socialista, não contem com o Partido Socialista para essa tarefa. A democracia precisa de uma oposição responsável e séria, mas o PSD, o que está a oferecer aos portugueses, é uma oposição, perdoe-me, desqualificada e não séria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Alves, do PCP, faz favor.
Sr. Presidente, pois era precisamente para perguntar se não há mais intervenções, porque...
Não há mais inscrições. Parece que surgiu agora uma. Sr. Deputado Duarte Pacheco, faz favor.
Sr. Presidente, havia partidos com vários, que ainda com tempo, poderia não ser já a intervenção de encerramento. Sr. Deputado, só por isso. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, vamos ser muito claros, Sr. Deputado, às vezes as pessoas só ouvem aquilo que querem ouvir e esquecem de estar atentos a toda a intervenção pública. Acontece a qualquer um, a qualquer mortal e também aconteceu ao Sr. Deputado. Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, o que é paradoxal é que Portugal vive ainda em estado de emergência, com restrições gravíssimas para a atividade económica e para as famílias, que a crise económica dê sinais de agravamento, as pessoas não podem circular entre concelhos, não podem ir a um restaurante comer, mas para os senhores podem começar desde já a pagar. Aqui é que está a diferença.
Deputado, para terminar.
E para terminar, Sr. Presidente, nós dizemos o seguinte: precisamente enquanto vigorar todas estas restrições, também as moratórias devem ser prolongadas, exclusivamente durante esta fase. E, naturalmente, respeitando o acordo que tem que o Governo conseguir junto da Agência Bancária Europeia. Faça o vosso trabalho e os portugueses ganhavam também.
Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Deputado Duarte Alves, do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É verdade, um dos projetos que hoje será votado é o projeto do PCP relativo às moratórias bancárias. E é preciso perceber o que é que leva ao PCP a trazer esta iniciativa. É que, de facto, nós estamos numa situação em que ainda não há condições para muitas famílias começarem a pagar as prestações da casa e para muitas microempresas começarem a pagar as prestações dos créditos que contraíram. E perante esta realidade evidente e urgente que vivemos, é necessário uma medida urgente, que é o prolongamento das moratórias por mais 6 meses. E, por enquanto, apenas por mais 6 meses, com esta ideia de que não pode haver aqui uma forma imediata começar-se a pagar as prestações quando a vida ainda não o permite, porque a vida ainda não recuperou a normalidade que se exige. E é verdade que precisamos de respostas de fundo e que o prolongamento das moratórias não resolve tudo. Mas para essas respostas de fundo, também o PCP trouxe aqui propostas no apoio às micro, pequenas e médias empresas, no apoio aos rendimentos dos trabalhadores, que isso sim são formas de garantir a normalidade na vida e a normalidade também no cumprimento das responsabilidades de cada um. Também a nossa iniciativa pretende alargar o prazo para que as pessoas que, por algum motivo, aderiram às moratórias privadas possam ter um prazo mais alargado para transitar para as moratórias públicas, se assim o entenderem e se tiverem condições para tal. Relativamente à questão que foi colocada ontem pelo Sr. Governador do Banco de Portugal, aquilo que dizemos é simples, é que a verdadeira armadilha é a União Bancária. A União Bancária é que está a colocar esta armadilha a uma situação muito concreta do nosso país, que é diferente de outros países europeus, em que existe a dificuldade de haver uma grande parte das pessoas envolvidas por estas moratórias. E, portanto, aquilo que cumpre ao Governo e ao Banco de Portugal é zelar pelos interesses nacionais. E se ontem ficou já claro que esta proposta tem pés para ser aprovada como ponto de partida, e esperemos que assim o seja, aquilo que o Sr. Governador do Banco de Portugal deveria ter feito era imediatamente pegar no telefone e ligar para as autoridades europeias para procurar encontrar soluções e não colocar entraves, porque a situação que agora estamos a viver é que não é sustentável. As pessoas não podem começar a pagar sem terem condições para tal. Tem que se criar essas condições, mas agora é preciso responder de forma urgente e prolongar estas moratórias perante a situação que está criada. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Surgiu agora mais uma inscrição. Sr. Deputado Ricardo Leão, do PS. Faz favor.
Presidente.
Deputado Ricardo Leão, do PS, faz favor, tem a palavra.
Presidente, obrigado. Senhoras e senhores deputados, eu por acaso estávamos em inscrição. Não, se o Sr. Presidente me permite.
Sr. Deputado Ricardo Leão não tem condições para fazer a sua intervenção. Sr. Deputado Ricardo Leão, do PS, faz favor para fazer a sua intervenção.
Presidente, obrigado, senhoras e senhores deputados. Não. Obstante o mérito das iniciativas que hoje aqui foram apresentadas, para além desta questão das importante, a questão das moratórias, o que é verdade sobre o programa Apoiar é que muitas destas medidas que foram aqui apresentadas hoje já se encontram em execução pelo próprio Governo e existem outras que merecem da nossa parte algumas reservas, devendo a sua possível adoção ser correlacionada com os resultados do acompanhamento próximo da evolução da situação pandémica, social, económica e financeira do país, mas também pelo facto de que o Governo já se encontra a fazer uma avaliação dos critérios de acesso às diferentes modalidades do programa Apoiar. O Grupo Parlamentar do PS tem bem consciência da importância das micro, pequenas e médias empresas na nossa economia, bem como a importância determinante do comércio local na vida coletiva das nossas ruas, das nossas localidades, freguesias e concelhos, e por isso mesmo o programa Apoiar já apoiou cerca de 60 mil empresas e, ao contrário do que foi aqui dito, em que 85% são de facto microempresas. Conscientes dessa importância, o Governo decidiu recentemente e bem um conjunto de alterações ao regulamento do programa Apoiar, de forma a aumentar, alargar e reforçar o apoio a mais setores de atividade, nomeadamente aqueles já referidos aqui hoje, como os mais afetados pelo confinamento, como por exemplo o turístico, a organização de eventos e mesmo da restauração. Reabrindo assim o processo de candidaturas e o seu período, bem como o aumento dos respectivos limites de apoios. Aumento dos limites de apoio para empresários em nome individual, sem contabilidade organizada para as microempresas e pequenas e médias empresas, uma medida que se aplica retroativamente às candidaturas já submetidas e o ajustamento dos seus valores será feito de forma automática, medidas como o apoiar mais simples, apoiar rendas, em que são alargadas aos empresários em nome individual, sem contabilidade organizada, independentemente de terem ou não trabalhadores a seu cargo, uma linha de crédito para o turismo no montante de 300 milhões de euros, a somar aos 8 mil milhões de euros já atribuídos às empresas através das diversas linhas de crédito com garantias de Estado desde o seu início, e, ao contrário do que foi aqui dito, ainda a prorrogação por 9 meses dos períodos de carência das linhas de crédito com garantias de Estado. Por isso, senhoras e senhores deputados, o Governo tem consciência que este programa Apoiar tem vindo a ser assumido como um programa dinâmico que se ajusta e se adapta às necessidades das empresas, procurando sempre uma maior amplitude nos seus apoios. Porque sem demagogias e sem populismos, ao contrário do que o PSD aqui fez, para o PS, de facto, se é verdade que ninguém pode ficar para trás, também não é menos verdade que ninguém pode ficar de fora neste esforço que se quer coletivo a bem da nossa economia e a bem do nosso comércio local.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu chamo a atenção dos serviços para a contagem dos tempos. não houve contagem dos tempos durante esta última intervenção e para que não se repita esta situação, porque desorganiza o desenrolar dos trabalhos. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles para o encerramento. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Estes projetos que aqui discutimos, uns têm a ver com o apoiar e eles falam de correção de muitos problemas e ouvimos aqui o Partido Socialista dizer, pois bem, alguns destes problemas já foram resolvidos. Pois mal fora que não tivessem sido. O problema é que se no início da pandemia se poderia perceber que não estivessem as coisas preparadas, não se percebe como é que nesta altura do campeonato, já lá vai um ano, quando finalmente, passado quase um ano da pandemia, aparecem os tais apoios a fundo perdido, ainda assim eles estavam tão mal conseguidos, tão mal organizados. É isso que não se consegue perceber. Esperemos que alguns destes problemas possam ser resolvidos aqui. Coisa diferente disto é nós percebermos o que é que tem sido a filosofia de resposta à pandemia, porque de facto, ainda há bocado também ouvi ao Sr. Deputado Ricardo Leão comparar um apoio a fundo perdido de 300 milhões de euros com uma linha de crédito de 8 mil milhões de euros. Eu não sei se compreende a diferença enorme de dimensão dos esforços. É que de facto o grosso da resposta está alavancado em linhas de crédito e em moratórias. E isso significa que o grosso da resposta portuguesa à pandemia foi pegar nas contas e deixá-las para a frente. Isto não resolveu o problema. Isto permitiu simplesmente que as empresas e as famílias continuassem a sobreviver e dizendo-se, depois resolveremos o problema. E, portanto, sobre o projeto das moratórias, eu gostava também de dizer que o que resolve o problema das contas é encontrar formas das empresas e das famílias as poderem pagar, não é simplesmente adiá-las. Isso não resolve problema nenhum. Contudo, levando em conta, também não será por nós que o projeto não vai à especialidade para se encontrar formas de que ele possa se encontrar estas soluções. Gostava de chamar, contudo, a atenção. Nós não queremos ter uma crise bancária em cima das crises das famílias e, portanto, isto implica uma negociação com Bruxelas, que, aliás, o CDS instou por várias vezes o Governo a fazer. Ponto 1. E, segundo, implica também soluções verdadeiras e não apenas adiamentos em cima de adiamentos. E, portanto, nós faremos o possível para que este projeto vá à especialidade, mas não queremos aqui criar falsas expectativas em relação a prazos que expiram hoje e este decreto não vai entrar em vigor amanhã. É importante termos esta clareza a falar com as pessoas. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada. Senhores e senhores deputados, passamos agora então ao ponto 4. Relativo à utilização de animais na prática de tiro desportivo com arma de fogo. O autor do agendamento é o PAN e existem iniciativas do Bloco de Esquerda, do PEV, da Sra. Deputada não inscrita Cristina Rodrigues e do Sr. Deputado Chega André Ventura. Começo, portanto, por dar a palavra para a apresentação à Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Persistem em Portugal algumas práticas anacrónicas que há muito deveriam ter sido erradicadas e que assentam em atos de violência e de extrema crueldade contra os animais sem qualquer justificação. Entre essas práticas encontra-se o chamado tiro aos pombos. Há muito que gera indignação e que tem sido contestada pela sociedade e pelas associações de proteção animal em particular, pela forma completamente injustificada e bárbara como se abatem animais em provas desportivas, para as quais existem alternativas viáveis, já há muito adotadas por outros países, como é o caso de Inglaterra. País precisamente onde a modalidade teve a sua origem, mas que se encontra proibida desde 1921, ou seja, precisamente há um século. Esta modalidade deixou igualmente fazer parte das competições internacionais de tiro, incluindo nos Jogos Olímpicos, sendo quando foi incluída nas Olimpíadas de 1900, foi de imediato banida pela extrema crueldade e contestação que gerou e substituída e bem pelo recurso a alvos artificiais. Veja-se que, para além do abate das aves, nesta atividade os pombos são transportados em caixas exíguas e escuras. São-lhes arrancadas algumas penas da cauda para provocar um voo irregular e depois largados em carreiras de tiro.